autoajuda, mas com a ajuda do alto. Autoajuda, mas com a ajuda do alto. Um programa que traz mais motivação bíblica para a sua vida. Apresentação, Pastor Noélio Duarte. Olá, hoje eu quero conversar com você sobre o tema Os Caranguejos. Na minha infância, eu morei em uma pequena vila de pescadores no município baiano de Caravelas, localizada no sul do estado da Bahia. Foi uma infância muito feliz. Naquele simples e pacífico lugar, era hábito de seus moradores, no final da tarde, saírem para as frentes de suas casas para comerem caranguejos que eram trazidos pelos catadores do mangue. E cada família tinha seus apetrechos para aquela degustação. Lembro-me que tínhamos uma pequena tábua e um martelo de madeira para quebrarmos as patas daquele crustáceo depois de cozido. Era um tempo muito gostoso, aquele em que podíamos conversar e comer caranguejo ao mesmo tempo. E como eu gostava daqueles momentos. Um dia, no final da tarde, pedi ao meu pai para ir com ele ao mangue para catar caranguejos. E o meu pai era um exímio catador. Para isto, ele tinha que entrar naquele lamaçal, deixado pela invasão do mar, com suas botas de borracha, uma lanterna, uma grande lata e muita disposição. E atendendo ao meu pedido, o meu pai pediu que eu o acompanhasse. Ele já estava a caminho da sua prazerosa missão quando me disse: "Filho, traga-me o samburá", uma espécie de cesto de vime com a tampa para fechar. E eu atendi prontamente. Só que não achei a tampa e contei ao meu pai sobre a minha infrutífera procura. Ele, num gesto solidário, me disse: "Pode trazer o samburá sem tampa, porque não vamos precisar dela." Aquilo me deixou muito intrigado. Como é que iríamos colocar caranguejos dentro de um samburá sem tampa? Claro, eles fugirão. É uma questão de tempo e descuido. Enquanto lidava com minhas indagações, o meu pai seguiu em frente. Em pouco tempo, voltou com um grande caranguejo na lata e disse-me apenas para eu colocá-lo no centro do samburá. E orientou-me que apanhasse um pequeno galho e, com ele, eu deveria fazer pressão sobre o dorso daquele animal. E fiz exatamente como o papai mandou. E aquele caranguejo ficou ali sobre a pressão do meu galho e controlado por mim. Ele espumava, ciscava, forçava, se mexia e com suas patas tentava se desvencilhar da prisão. Mas em vão. E fiquei ali um bom tempo, até que o papai voltou com uma grande quantidade de pequenos caranguejos dentro da lata. Após soltá-los no samburá, o meu pai disse que eu soltasse o grande caranguejo. Mas eu protestei dizendo: "Ele vai fugir, pai. Se eu soltá-lo, ele vai subir pelas paredes do samburá e vai embora." Mas o papai me disse: "Claro que não. Você vai ver o que vai acontecer." E então, eu soltei. Não sei se passaram nem 5 minutos e aquele caranguejão, outrora aprisionado por mim e que havia ficado muito furioso, provocou uma confusão no lugar. É que quando aqueles pequenos outros caranguejos tentavam fugir, ele ia apanhando um por um e puxando-os para si, impedindo-os da tentativa de fuga. E dentro de mais alguns minutos, ele já havia conseguido capturar todos, formando um grande bolo dentro do samburá. Imagino que se caranguejo falasse, aquele ali diria: "Eu não consegui sair, fiquei preso. Vocês também ficarão aqui presos comigo." Então, aquele amontoado de bichos ficou ali produzindo um emaranhado, um se enroscando no outro, tornando impossível a saída. E ninguém saiu. Um caçou a liberdade de todos. Caranguejo age assim. Mas o que isso tem a ver com o ser humano? O ser humano tem algumas características de caranguejo. Claro que não pertencemos a essa classe de crustáceos, mas mesmo assim, todos os dias nos deparamos com pessoas que exercem uma enorme influência sobre as nossas vidas. Eles nos aprisionam, nos enlaçam, nos prendem, nos envolvem de tal maneira que, provavelmente pelo convívio, nós nem percebamos essa ação deletéria sobre o nosso desenvolvimento. Eles possuem afiadas garras emocionais e a sua força nos prende, nos imobiliza. Existem pais caranguejos, que são aqueles que não permitem que seus filhos cresçam ou desenvolvam projetos. Eles espionam e controlam a todos com seus olhares. São exigentes, cobradores, alienadores. As mães caranguejos são aquelas que prendem, sufocam, seguram com um amor dominante e doentio. Pais e mães assim vão reproduzindo filhos com a mesma índole. Mais tarde, eles criarão filhos com iguais características. Existem líderes caranguejos. São aqueles exploradores, injustos, maus. Um líder assim, quando ocupa uma função superior, assume uma postura de constante ameaça. Ele faz questão de cercar-se de pessoas incompetentes que não oferecem nenhum perigo para sua carreira. Ele é um predador, movido pela ganância e sede de poder. Líderes caranguejos se tornam cúmplices de seus liderados que lhes acobertam faltas morais e delitos. Existem também, claro, funcionários caranguejos. São aqueles que impedem a alavancagem de projetos e negócios. Aqueles que são especialistas em jogar a sujeira debaixo do tapete e que adotam a postura de resistência diante das mudanças organizacionais e não toleram que sejam advertidos. Eles não interagem com os demais membros da equipe. Estão sempre dando desculpas pelo trabalho mal executado. Do lado de fora, sempre estão comentando sobre os erros e problemas, mas do lado de dentro, nunca cooperam com soluções. Ah, tem maridos caranguejos, esposas caranguejos, amigos caranguejos, muitos. Todos esses seres agem continuamente influenciando-nos e impedindo-nos de crescer. É como se eles dissessem, eu não cresci, mas você também não vai crescer não, viu? Mas por incrível que pareça, os piores caranguejos não estão fora, mas do lado de dentro da gente. Eles moram dentro dos manguezais da nossa vida. Pior do que os de fora, eles vão minando as nossas energias e enfraquecendo o nosso vigor. E precisamos estar atentos e eliminá-los de nossa vida. Esses caranguejos têm o nome de desânimo, tristeza, passado, murmúrio, reclamações, solidão, manipulação, medo, crítica, raiva. E com todo esse reino de caranguejos convivendo dentro da alma, se torna bem difícil avançarmos rumo aos nossos mais ardorosos sonhos. Claro, somos boicotados. Mas o apóstolo Paulo nos dá a receita da vitória. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. Ele está dizendo, pare de ser caranguejo, olhe para frente, anda, resolva e vença. Deus o abençoe.
Você ouviu o programa Autoajuda, mas com a ajuda do alto. Mais informações, noelioduarte@transmundial.com.br. Este programa foi gravado nos estúdios da Transmundial.